Olá pessoal, eu sou o professor Renato Veloso e esse é mais um PodNerd. O tema de hoje é aborto, direito de escolha e serviço social. Participaram dessa live a professora Vanessa Bezerra, a assistente social Tatiane Araújo, professor Maurílio Matos, assistente social conselheira do Cefesc Emily Tenório e a professora Mirla Cisne. Eu começo passando a palavra para a assistente social Tatiane. Tatiane, a palavra está com você.
Gostaria de agradecer ao Renato o convite para participar dessa live num dia tão importante, esse dia 28 de setembro, dia latino-americano e caribenho pela legalização do aborto. Quero saudar aqui meus professores e queridos companheiros de luta. Sou Tatiane Araújo, sou servidora da Saúde Federal, sou militante feminista há 26 anos, né? Eu começo uma carreira inversa. Eu comecei militando no movimento estudantil secundarista, fui a primeira diretora de mulheres da União Brasileira de Estudantes Secundaristas lá em 1995, e agora estou terminando o curso de serviço social pela UFRJ, onde eu tenho aprofundado o debate de gênero, estagiei na Maré, né, com atendimento às mulheres da Maré, e sigo aí nos estudos com tantas camaradas e camaradas de luta, né? Os companheiros como professor Maurílio. E quero dizer para vocês que hoje eu, como uma ativista, estou vindo do ato, porque a gente tomou as ruas pelo dia 28. E é aí esse lugar onde é o meu lugar, onde a gente pode dizer que é o meu lugar de fala, né? O lugar das ruas, dos protestos, das mobilizações. Então, aquilo que a gente discute muito no serviço social, teoria e prática se casando, tenho orgulho de estar hoje aqui dividindo esse espaço depois de vir de um ato, de uma mobilização.
Boa noite, companheiros, companheiros. Me ouvem bem? Queria saudar a todos e todas, parabenizar a iniciativa de organização da live, dizer que é um prazer nesse dia de luta dividir essa mesa virtual com vocês, saudar minhas companheiras e companheiros, né, falar em nome da gestão do Cefes, eu sou assistente social do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e acompanho a atual gestão do Cefes, onde a gente afirma que é melhor ir à luta com raça e classe, com muito feminismo em defesa do serviço social. Saudar os conselheiros, conselheiros dos CRES presentes, que constroem esse nosso conjunto, assim como as demais entidades da profissão, a BEPS, Zenesso, e todos e todas as assistentes sociais que nos acompanham aqui. Enquanto Cefes, a gente ocupa espaço como a Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, o Grupo de Estudo sobre Aborto de São Paulo e a Comissão de Saúde da Mulher, CISMU, do Conselho Nacional de Saúde. E aí, nossas companheiras estão aqui também acompanhando, Mauricléia, Maria Elisa, Mirla Morena, que compõem esses espaços apresentando o Cefes. Eu queria começar essa saudação citando um trecho da música da Luana Hansen, Ventre Livre de Fato. Uma gravidez indesejada, mesmo com prevenção, não importa sua crença ou religião. Imagina de uma forma perigosa ou clandestina, como é que vai fazer para mudar a sua sina? Um direito em que vários países já é estabelecido, no Brasil quase sempre passa despercebido. Hipocrisia, para o desconhecido é punição, mas se for da família é só tratar com discrição. Morre negra, morre jovem, morre gente da favela. Morre o povo que é carente e que não passa na novela. E aí essa população usuária que nós atendemos e é a elas que nós devemos a luta pela legalização do aborto. É pela vida da classe trabalhadora e boa live para todos e todas nós.
Olá pessoal, boa noite. Eu sou Maurílio Matos, eu sou assistente social. Sou professor da Faculdade de Serviço Social da UERJ. Eu quero começar parabenizando o NEG, que está desenvolvendo esse projeto, Serviço Social na Pandemia, é um projeto da Universidade, da UERJ, coordenado pelo Renato, e está abrindo hoje esse debate sobre a discussão do aborto e está tão bem acompanhado por companheiras feministas que eu admiro muito, que estão aqui na sala comigo, mas a gente sabe também de muitas que estão nos acompanhando também no YouTube. Então, um grande abraço a essas companheiras, com quem eu aprendo muito. Minha aproximação com o tema veio a partir do meu trabalho como assistente social na maternidade de urgência e observar como que as mulheres eram extremamente mal acolhidas numa situação de abortamento, né? E como que esse atendimento ele era um atendimento tenso a ser realizado. E hoje eu venho desenvolvendo pesquisas, estudando países da América Latina e Caribe, que são pouquíssimos, onde esse direito é garantido. E essa experiência concreta, a gente vai estar conversando sobre isso um pouquinho daqui a pouco. Tá bom? Um grande abraço.
Oi, gente, boa noite. Eu sou Mirla, professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Prazer imenso estar com vocês hoje à noite aqui, tanto o público que está nos acompanhando, e eu estou tentando também acompanhar via YouTube, né? Já vi diversas companheiras valorosas de muita luta, de muitas batalhas, assim como também um prazer enorme estar compartilhando esse debate com essas companheiras e com o Maurílio, que também fazem parte dessa trajetória de muita resistência, não apenas no âmbito do serviço social em si, mas associado às lutas da classe trabalhadora e às lutas feministas. Particularmente, né, eu me reconheço feminista já há mais de 2 décadas, no início, na meados dos anos 90, quando a gente também já ingressa no movimento estudantil e feminista ao mesmo tempo. Inclusive, vi companheiras aí contemporâneas desse processo, acho que nos tornamos feministas de forma coletiva, como inclusive Vanessa, que está dividindo esse espaço, foi minha contemporânea de MES e Movimento Estudantil e Serviço Social, mas também diversas outras que estão acompanhando aí via YouTube. Então, a temática do aborto dentro das lutas do feminismo é, sem dúvida, uma das mais duras e mais difíceis, porque é perpassada por muitos mitos, muito moralismo, muitos tabus, e que tornam essa bandeira de luta pela descriminalização e legalização do aborto um dos maiores desafios para o movimento feminista. Então, daí a nossa preocupação e importância, né, da gente estar debatendo de forma coletiva para pensarmos também nossos caminhos de forma conjunta. Então, daqui a pouco a gente vai debater um pouco mais sobre a importância dessa nossa articulação como assistentes sociais engajadas e afinadas com o projeto ético-político da nossa profissão em torno da luta pela legalização do aborto e a descriminalização das mulheres.
Bom, pessoal, então boa noite de novo, agora vocês me ouvindo. É um prazer estar aqui, é uma honra estar compondo essa mesa com pessoas tão queridas e que eu respeito e admiro tanto, e que contribuem com a luta e com as pautas feministas, não só no âmbito do serviço social, mas a minha trajetória com as pautas feministas também coincide, né, um pouco com a história da Mirla. A gente inicia a militância no movimento estudantil, somos contemporâneas, né? E desde então, há mais de 2 décadas, essas pautas interferem nas escolhas que eu faço, né? Nos lugares onde eu me coloco, do ponto de vista político, teórico, né? É algo que é visceral para mim. Quem me conhece sabe disso. Bom, então, já iniciando, né, a tarefa que me coube, falando hoje sobre qual a importância do feminismo para a discussão do aborto, para a pauta do aborto, eu vou me reportar inicialmente à tese de doutorado que eu fiz sobre Simone de Beauvoir, sobre o segundo sexo de Simone de Beauvoir, e em que Simone de Beauvoir traz como uma das pautas mais importantes, se não a mais importante para o movimento feminista, né? Primeiro, localizar quando a pauta do aborto se tornou central para o movimento feminista, né? Para quem já estuda a história do movimento feminista, né, ele é feito... existe uma abordagem que trata o movimento feminista a partir de ondas, né? A primeira onda, início do século XX, sobretudo voltada para o lugar da mulher na política, né, e no espaço do trabalho, ou seja, o direito da mulher votar, de ser votada, e o direito ao trabalho. E a partir de meados da década de 60, existe o que as teóricas feministas localizam historicamente como a segunda onda do feminismo, em que essas pautas se tornam, giram em torno da luta pelos direitos sexuais e reprodutivos, sobretudo a partir do descobrimento da pílula. Nesse bojo, né, da segunda onda do feminismo, Simone de Beauvoir, na França, ela lidera um movimento de luta pela descriminalização do aborto na França. Em 1971, ela redige um manifesto por intelectuais, feministas, artistas, que assumem terem feito aborto. Naquela época, o aborto na França ele era proibido, né? E eu trouxe alguns trechos desse manifesto que eu acho muito relevante, inclusive para as nossas lutas atuais, né? Lá no Manifesto das 343, redigido por Beauvoir em 1971, ela diz o seguinte: lutar contra a nossa opressão, estruturas da sociedade, e em particular as mais cotidianas. Nós não queremos nenhuma parte, nem lugar nessa sociedade que se construiu sem nós e às nossas custas. Quando a população feminina, nas palavras de Beauvoir, o pedaço, a sombra da sociedade, assumir o controle do seu destino, então poderemos falar de uma revolução. O aborto livre e gratuito não é o objetivo final da luta das mulheres, ainda o manifesto, né, de Beauvoir. Pelo contrário, ele corresponde apenas à exigência básica sem a qual o combate político não pode sequer começar. E é de necessidade vital que as mulheres recuperem o controle e reintegrem seus corpos, pois nas sociedades modernas elas não podem dispor livremente de seus corpos. Lutar pela descriminalização do aborto significa lutar pelo direito dos corpos das mulheres pertencerem a elas mesmas e não mais pertencerem ao Estado e à família. Falar sobre aborto é, como Mirla coloca, tocar num assunto que é extremamente polêmico, cheio de mitos e preconceitos. Falar de aborto ou lutar pelo direito ao aborto e pela descriminalização do aborto, estruturas sociais, sejam elas capitalistas, racistas e patriarcais. O que isso quer dizer? O corpo das mulheres, do jeito que está colocado na nossa sociedade atualmente, não nos pertence. A capacidade reprodutiva e o exercício da sexualidade da mulher são controlados, sobretudo para servir aos interesses do capitalismo, do racismo, para a manutenção desses sistemas, né? Do sistema capitalista, patriarcal e racista. Quando a gente fala da importância da luta pela descriminalização do aborto, a gente quer destacar que a maioria das mulheres que morrem em decorrência do aborto são mulheres negras, pobres e periféricas. Portanto, esse fenômeno, né, que se coloca na nossa sociedade, esse verdadeiro genocídio ou feminicídio de mulheres negras e periféricas, que se coloca no mundo hoje, serve aos interesses dessa estrutura. Portanto, a pauta do aborto, de acordo com Beauvoir e com a qual eu concordo, ela é básica para o movimento feminista. Básica no sentido de que, a partir do momento em que a gente garante o direito de todas as mulheres usufruírem do seu corpo da maneira que convém, essas mulheres elas terão a capacidade de exercer seu lugar enquanto protagonistas dessa sociedade, lutando pelos seus direitos em pé de igualdade com os homens, que são, infelizmente, numa sociedade patriarcal, ainda os protagonistas dessa história. Por isso, a luta, sobretudo na América Latina e no Caribe, né, como o dia hoje celebra, é tão importante, por sermos um país que foi colonizado, por termos um racismo estrutural, estruturante, enraizado na nossa sociedade, por saber que o moralismo torna o aborto um tema velado, mas nem por isso deixa de acontecer. A gente sabe que os números apontam que as mulheres que têm dinheiro para pagar, elas têm acesso ao aborto seguro, portanto, aborto clandestino não significa aborto inseguro. Aborto clandestino significa inseguro para as mulheres pobres, pretas e periféricas, para as mulheres negras. São essas pautas que devem estar caminhando lado a lado para que a gente supere esse fenômeno que acaba com uma parte tão importante da sociedade, que pode contribuir tanto com a transformação da sociedade. Então, sem a participação plena e livre das mulheres na construção de uma sociedade, a gente não pode falar em revolução, né? Então, sem feminismo e sem antirracismo, é impossível superar o capitalismo. E a pauta do aborto, acho que é esse o recado central que eu queria deixar de contribuição aqui, é que a pauta do aborto ela tem que ser central para todo e qualquer sujeito que se pretenda anticapitalista, antirracista e feminista. Acho que era esse o recado que eu queria deixar aqui para vocês. Acho que meu tempo já foi e a gente volta daqui a pouco. Acho. É isso.
Isso aí, obrigado. Professora Vanessa Bezerra. Agora eu vou passar a palavra para Tatiane Araújo. Tatiane Araújo, estou tentando ligar o seu microfone, mas não estou... Isso, agora está ok. Agora está com o microfone ligado.
Oi.
Tatiane Araújo, olha, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte. Qual a importância...
Ai, ai, ai.
Qual a importância de se pautar o tema direitos sexuais e direitos reprodutivos no Brasil atual, no Brasil de 2020 e no Brasil de 2021? Está contigo a palavra.
Você está... Obrigada, Renato. Você está perguntando isso para uma mulher que foi junto com os demais e as demais aqui, muito ele não, né? Eu acho que a gente já reconhece nesse governo, antes dele entrar, o tamanho conservadorismo, né? Nós estamos diante de um governo de extrema direita, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, como nos Estados Unidos. E aí nós, mulheres, temos resistido bravamente, né? Qual o significado disso no Brasil hoje, nesse Brasil pandêmico? Bem,
Você está perguntando isso para uma mulher que...
Opa, alguém estava com áudio ligado, pode continuar.
Deu eco, posso continuar?
Pode.
Bem, para mim, neste governo Bolsonaro e com a Damares à frente aí do Ministério dos Direitos Humanos, Mulheres e Família, que na verdade é o Ministério da Família, de um tipo de família, para a gente a luta pela legalização do aborto, pela manutenção do aborto legal, ela se torna uma luta essencial. E aí aqui eu quero discutir com um conjunto de pessoas que talvez acredite que esse seja um problema de aspecto moral, né? O que eles chamam de pauta moral. Para mim, isso está ligado diretamente aos aspectos políticos, sociais e econômicos. Veja, quando a gente olha a pandemia, como uma crise sanitária, mas ela não está isolada. A pandemia está num contexto de crise do capital. Eu vejo que este governo tem esta pauta moral também ligada a esta crise do capital. A gente está num estágio onde os trabalhadores estão perdendo muitos direitos e onde os capitalistas precisam nos espremer ao máximo para continuar com as suas grandes fortunas, com as suas grandes empresas, comendo as empresas menores. Nós, mulheres, entramos nesse circuito, inclusive com o debate da legalização do aborto. O aprisionamento dos nossos corpos e vidas é fundamental. Nós, mulheres, somos 50%. Nós somos um pouquinho mais da metade da população e somos metade da classe trabalhadora. Estamos nas piores condições de trabalho, né, e vida na nossa sociedade, em especial as mulheres negras. O controle dos corpos é fundamental. Então, eu não vejo todo o mecanismo que acontece hoje no país, através da Damares e de toda uma bancada conservadora, e ela não é só evangélica, né? Ela também é católica, ela também é do boi, né? Ela também é bancária. Então, eu vejo que os temas que transitam em relação às mulheres, eles estão ligados a outros temas. Lembramos que a Damares, ela vem com o discurso do que é o de menino e que é o de menina, porque ela forja um tipo de família necessário para essa crise do capital. uma família ali composta por uma mulher que vai assumir o conjunto das atividades de reprodução social. Então, nós mulheres precisamos estar condicionadas. Não podemos ter qualquer liberdade. Precisamos estar condicionadas ao nosso lar. Temos que saber que no momento da pandemia seria... Vou tentar aqui ver de onde parou, porque eu não vi na hora que caiu. Bem, eu falava que o seguinte, que o projeto sobre a vida das mulheres, ele está par e passo com o projeto do capital durante essa crise, né? Então, todo um projeto... Quando a gente tem uma ministra como a Damares que fala sobre o azul e o rosa, na verdade, ela está dizendo que nós precisamos obedecer a um tipo de família, que nós, mulheres, precisamos estar em casa para garantir a reprodução social. Então, essas mulheres que não podem optar, que são as primeiras a saírem do mercado de trabalho, que são aquelas que vão ficar em casa cuidando dos seus filhos, dos seus companheiros, porque o Estado não garante isso, são aquelas também que não podem ter controle sobre suas vidas. Então, a gente está num momento aí onde a gente tem muitos ataques e eu acho que a gente viveu isso recentemente, né? A pandemia vem piorando esses ataques. Por exemplo, a gente percebeu que no começo da pandemia aumentou o número de violência contra a mulher e que na pandemia aumenta-se também a violência sexual, em especial contra crianças e jovens. Aí a gente tem um caso no Espírito Santo de uma criança de 10 anos. Gente, ficamos escandalizados todos e todas por esse caso, mas esse não é um caso isolado, infelizmente. Isso acontece muito, todos os dias nesse país. E aí a gente tem uma ministra que olha o discurso que ela faz, ela envia uma equipe para o Espírito Santo e tenta convencer a família a não abortar. Por quê? Porque ela precisa desse caso como exemplo para dizer que as crianças querem ser mães aos 10 anos, que é preciso garantir aquele tipo de reprodução, o que é um absurdo, porque nos fere, inclusive, no que a gente tem de aborto legal no país. Veja, há todo um mecanismo que novamente nos culpabiliza. Este mesmo governo, se a gente já não tinha garantias, né, de um abortamento legal para o conjunto, nesse governo piora. O mesmo governo que não garante o abortamento legal, e a gente tem uma redução de 45% dos postos de atendimento ao aborto legal durante a pandemia, é aquele que usa a nossa não garantia, o fato de você não conseguir acessar um serviço que você deveria acessar para depois dizer, tá vendo? Nós não precisamos do aborto legal. As pessoas viram mães. E aí se inverte o jogo. E é muito perverso, porque tem uma parte que acha que isso é algo extremamente ligada à pauta moral, que é um problema de nós, mulheres, dos homens trans, das pessoas não binárias. Não é. Infelizmente, este debate que ela faz em relação à questão do aborto está ligada também a outros aspectos. Quando você retira a verba do SUS e mesmo na pandemia você continua atacando o Sistema Único de Saúde, você não quer que um caso desse de uma menina de 10 anos vire exemplo de quê? De bom atendimento, de qualidade no serviço, de atendimento na rede pública de saúde. Porque isso significa que mais mulheres e mais meninas vão utilizar esse serviço. E a agenda do capital diz o contrário nesse momento. Precisamos diminuir esses serviços. Então, os ataques às mulheres e às meninas é também um ataque à sociedade, é um ataque aos serviços públicos, é um ataque ao conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, nós precisamos compreender que, neste momento, as pautas ditas morais são ligadas às pautas sociais, econômicas e políticas, que elas não retiram o direito das mulheres, é um ataque ao conjunto da classe trabalhadora, e que por trás de um discurso conservador vem também medidas de redução, de enxugamento do Estado, esse Estado que nos garante já tão pouco. Então, qual é a luta aí das feministas e que tem acontecido, viu? Eu acompanhei aí um pouco o movimento a nível nacional. A gente viu isso acontecendo não só no Brasil. A gente viu mulheres na Polônia também se levantando. Lá também a gente tem o aborto legal em poucos casos. E mesmo assim, houve toda uma tentativa de aproveitar da pandemia para retirar o aborto legal nos casos constituídos em lei. E as mulheres na Polônia foram às lutas. Foram às ruas, foram à luta. Assim como meninas e mulheres no Chile, que estão fazendo um belíssimo trabalho de convencimento à classe trabalhadora sobre o momento terrível, árduo que nós estamos passando. Lá elas saem em defesa de suas vidas, de seus corpos e na defesa da classe trabalhadora e de serviços públicos. A gente tem feito isso no país. Hoje eu estive nas ruas com um conjunto de mulheres, nós fizemos isso em várias capitais do país, mostrando que, por um lado, se tem ataque, também há resistência, há luta, mesmo nesse momento pandêmico, e que nós, mulheres, estamos muito ligadas, que compreendemos que não é algo específico, não é um ataque ao direito das mulheres, mas é um ataque ao direito da classe trabalhadora. E aí nós, mulheres, estamos dentro e somos as que pior pagam o pato nessa história, as que mais pagam o pato, em especial as mulheres negras. Para finalizar e passar aos demais, só queria lembrar uma coisa que aconteceu junto com esse caso da menina dos 10 anos, né, no estado do Espírito Santo. Logo depois teve uma portaria 2282, veja, retirada aí dos recursos, do dinheiro, porque você pode fazer isso de forma indireta, dizendo, olha, ninguém está negando o serviço, só que para ter o serviço você tem que fazer um boletim de ocorrência antes. As pessoas não falam sobre seus estupros, as pessoas não vão à delegacia, as pessoas não fazem boletim de ocorrência. Significa que elas vão deixar de acessar o serviço de abortamento legal por conta dessa portaria 2282. E o que, que ela remonta? Algo que a gente destruiu nas ruas. Lá atrás, no início da Primavera das Mulheres no Brasil, nós fizemos uma ampla e linda campanha pelo Fora Cunha, contra o PL 5069. E esse PL criminalizava agentes de saúde, os assistentes sociais que trabalham no atendimento às mulheres e todos aqueles que dialogavam com as mulheres sobre seus direitos. Esse PL dizia que tinha que fazer um BO. E nós derrotamos o PL nas ruas. E o que faz esse desgoverno? Ele aplica um golpe sobre as mulheres. Através de uma portaria, ele aplica uma cláusula que nós derrotamos nas ruas. Veja a perversidade diante de um governo de extrema direita. Então, eu acho que o que é mais perverso hoje é que aquilo que a gente tem lutado constantemente para barrar toda a nossa luta contra os PLs que surgiram, contra o aborto legal, e para que a gente não amplie o aborto no país, agora são editados através de portarias por este governo. Isso é muito grave. Isso vai demonstrando seu caráter, né? O que, que a gente está falando aí de um governo protofascista que, através da caneta, aplica o que não consegue aplicar nas ruas? Pois bem, a gente está dando um recado desde muito tempo e hoje a gente reforça. Não vai ser fácil. Estamos organizadas. Estivemos organizadas no dia de hoje com inúmeras lives e com atos. Atos nas ruas. Porque aqui nós somos, de fato, as defensoras da vida das mulheres, em especial as mulheres negras, pobres, periféricas, aquela parcela da nossa classe trabalhadora que não pode pagar um médico caro, que não pode pagar uma clínica de aborto caro, porque, infelizmente, a gente sabe que o aborto é legal para uma parcela, para outra é a morte, e é na defesa dessa outra que nós, assistentes sociais, que nós, feministas, que nós, organizações e movimentos sociais, vamos lutar hoje todos os dias.
Muito bom, ótima, obrigado, Tatiana. Agora eu vou passar a palavra para Emily Marques Tenório, colocando a seguinte questão, Emily. Hoje completa 10 anos do posicionamento do conjunto Cefés-Crés favorável à legalização do aborto. Por que esse posicionamento é importante?
Obrigada, Renato. É importante a gente começar afirmando que não é possível defender o nosso projeto ético-político do Serviço Social Brasileiro na sua plenitude se nós, ações sociais, não defendermos a pauta da legalização do aborto. A pauta da legalização do aborto é uma pauta em defesa da vida, da liberdade, da ampliação de autonomia e tem a ver com os nossos valores do nosso código de ética. E se a gente trabalha com a realidade concreta, se a gente analisa partindo da realidade concreta, a gente precisa reconhecer que o aborto é uma realidade. Ele já acontece, não tem como negá-lo. Porém, né, como a Tatiani e a Vanessa falaram, as ricas abortam e as negras e pobres morrem. Então, a gente costuma falar muito que a luta pela legalização do aborto é uma questão de saúde pública. Mas ela não é só uma questão de saúde pública. Ela é também uma pauta antipatriarcal, anticapitalista e antirracista. A criminalização do aborto, ela criminaliza as mulheres pobres, negras, periféricas, e esse é a população usuária, essa é a população usuária do serviço social brasileiro. Então, esse tema é indispensável para o serviço social, uma vez que a gente atua diretamente com as expressões da questão social. É necessário a gente tirar as mulheres e as pessoas que engravidam da clandestinidade, para que a gente possa acolhê-las, fortalecer a rede de serviços, orientar todos os usuários de acordo com as suas necessidades sociais, de vida e saúde. Precisamos enfrentar esse modo de produção capitalista, o racismo patriarcado, reafirmando os valores do nosso código de ética, valores éticos de liberdade, emancipação, e, para tanto, defender a laicidade do Estado, do trabalho profissional, combater o conservadorismo, o fundamentalismo que se expressa também nas intervenções que ocorrem no cotidiano dos serviços e colocam em xeque a autodeterminação reprodutiva de tantas pessoas. Então, essa live é mais uma estratégia de convocação de assistentes sociais para a pauta e para a defesa da legalização do aborto. Entendemos, enquanto conjunto Cefaz CRES, que a criminalização das mulheres não é o caminho para enfrentar as expressões da questão social que atravessa a vida das mulheres. A nossa defesa passa por nosso compromisso radical com a ampliação da autonomia, da liberdade, com a visão de que as mulheres são sujeitos éticos e soberanas de suas decisões e projetos de vida. Essa pauta é para todas as assistentes sociais, e não somente para aquelas e aqueles que atuam no serviço de abortamento legal. Temos que pautar isso na política de assistência, na educação, na saúde, onde estivermos. Trabalhando um pouco nessa linha histórica, nessa trajetória histórica, inclusive muito me emociona, porque várias companheiras e companheiros que estão aqui no chat assistindo travaram essa luta no serviço social brasileiro para a gente construir essa deliberação. E é com elas e com eles, com todos vocês, que a gente reafirma a continuidade dessa luta, essa defesa e a nossa defesa aguerrida na direção social crítica do nosso projeto ético político. A primeira vez que se discutiu a questão do aborto como tema amplo no serviço social foi no Encontro Nacional Cefaz CRES, que é a nossa instância máxima deliberativa da profissão, foi em 2008. Mas rolou, né, aconteceu todo um processo de amadurecimento para que isso virasse, né, uma deliberação. Então, em 2008, nossa deliberação era mais ampla, de realizar debates, acumular debates com a categoria. Isso mostra como que nossos processos são processos democráticos, né, de construção com a nossa base, de construções regionais, descentralizadas, até levar para a plenária nacional. E isso constituir uma deliberação de planejamento para o conjunto Cefaz CRES, para as comissões e para todos os espaços onde o serviço social brasileiro está. Então, em 2009, a categoria avaliou que já tinha amadurecimento para assumir essa bandeira da descriminalização. Mas essa bandeira lá ainda é insuficiente. E a gente necessita acumular maiores debates. E em 2010, na plenária nacional do 39º Encontro Nacional de Cefaz CRES, do conjunto Cefaz CRES, foi afirmada a posição contrária à criminalização e aprovada após quase 3 anos de intenso e profundo debate, por unanimidade, o posicionamento do Cefaz e de todos os CRES do país presentes naquela plenária pela legalização do aborto no Brasil. Essa memória, toda essa construção, ela está presente em vários artigos da nossa profissão, onde vocês podem estar procurando. No site do Cefaz tem na revista inscrita, número 14. A companheira Mila e a Viviane Vaz têm artigo também produzindo esse resgate. Ou seja, a defesa da pauta da legalização do aborto, ela está há anos no seio da categoria. E não poderia ser diferente, como a gente já afirmou. É a partir dessa perspectiva ampla que perpassa a defesa da liberdade, da autonomia e da emancipação humana. tivemos diversas deliberações, como, por exemplo, a questão da difusão da norma técnica do Ministério da Saúde, a laicidade do Estado, a garantia da justiça social, a equidade de gênero. Mas hoje a gente lança novamente um CFES Manifesta, acessem as redes do CFES e dos CRES, que é afirmando essa pauta, porque o conservadorismo ele também está dentro da nossa profissão. E cabe a nós, ações sociais, comprometidos e comprometidas com o projeto ético-político do Serviço Social Brasileiro, defender e problematizar e argumentar e ganhar mentes e corações para essa pauta. Nessa conjuntura de ataques conservadores, misóginos, ultra-neoliberais, nossa organização se faz fundamental. E aqui a gente tem, né, algumas pistas, Mirla vai falar, Maurílio, de como que nossa organização é fundamental em diversos espaços, sindicatos, frentes, fóruns, comissões dos CRES, coletivos, para a organização da classe trabalhadora e contra toda forma de opressão e exploração. Queria encerrar falando da importância da gente se posicionar contra essas porcarias nefastas que o Ministério da Saúde tem colocado, derrubando constituições e lutas históricas. Dizer que os nossos princípios eles não podem ser flexibilizados. Então, sigilo é direito e dever do assistente social brasileiro. A nossa bandeira de luta de defesa da descriminalização e legalização do aborto segue vigente, para a gente ofertar e defender o SUS, não negar atendimento, não revitimizar pessoas que possivelmente já estão em sofrimento, já tiveram direitos violados. Dizemos não a esse projeto de genocida e ao desmonte do SUS. Queria finalizar mesmo essa primeira parte dizendo que não cabe aos profissionais de saúde qualquer intervenção, né, na direção dessas portarias 2282, que depois foi editada pela 2561, não cabe nenhuma intervenção investigativa, policialesca, que infrinja o nosso sigilo profissional. Saúde é direito universal e burocratizar, dificultar acesso, além de confundir, é revitimizador, perverso, antiético. Seguimos juntas e juntos na defesa da laicidade do Estado, da legalização do aborto, da ampliação da nossa autonomia profissional e pela revogação dessa portaria 2561 de 2021. Na defesa de nossas prerrogativas profissionais, garantia da nossa autonomia no atendimento e afirmando, o hospital não é delegacia, ações social não é investigador de polícia. Então, a nossa defesa é pela legalização, pela vida das mulheres, das meninas, das pessoas com capacidade de gestar. E nesse 28 de setembro, a gente chama a toda a categoria, a sociedade, para avançar essa disputa do debate contra o fracasso dessa política genocida e hipócrita de criminalização do aborto. E também a consultar as nossas produções, nossas notas, o CFES Manifesta e o próprio Alerta Feminista que foi assinado pelo CFES. Obrigada e vamos continuar ouvindo nossos companheiros e companheiras nessa noite tão frutífera para todos e todas nós.
Ótimo, muito obrigado, Emily. Passando a palavra para o professor Maurílio Matos, eu pergunto ao professor. Professor Maurílio, como são as experiências nos países em que o aborto é garantido como direito?
Bem, pessoal, eu considero que uma coisa importante hoje para enfrentar o debate no Brasil é conhecer experiências onde esse direito é garantido. Até porque aqui no Brasil, o debate cada vez mais tende a se polarizar entre ser contra e favorável, que é uma falsa polarização. Polarização essa que quem luta pela defesa da saúde pública, pelo movimento feminista, discorda, mas que acaba sendo enfrentado, né? Ninguém é verdadeiramente contra o direito da mulher, verdadeiramente contra a questão do aborto, quando essa situação ganha cara, ganha história, é próximo de ti. O que eu quero dizer com isso é que é muito comum pessoas que são contrárias ao aborto, pessoas que nem querem pensar sobre isso, né, mas que convivem no seu dia a dia com pessoas que realizaram aborto. Quando é uma sobrinha sua, quando é uma pessoa que envolve a possibilidade de um corte de projetos, essa questão ela é assimilada de uma outra forma. Por isso que eu tenho pensado que o debate do aborto ele deve ser pensado a partir de duas categorias éticas que são fundamentais, que é alteridade e liberdade. E categorias éticas essa na direção do acúmulo do projeto ético-político, portanto, a tradição marxista, né? A alteridade, como nós sabemos, é a possibilidade aproximada de se colocar no lugar do outro e da outra. Então, é tentar, num processo de aproximação, portanto, num processo de humanização do ser social genérico, compreender por que que mulheres interrompem a sua gestação num país como o nosso, ou seja, com risco de morte, com risco de sequela à sua saúde, com risco de punição moral e tantos outros. Então, isso comprova a importância de compreender os argumentos que só essa mulher sabe quais são. A realidade é essa, em todo o mundo. Mesmo o aborto sendo criminalizado na maioria dos países da América e da África, as mulheres enfrentam essa situação. Então, portanto, só elas sabem o motivo por isso. E a segunda conceito é ético, é a liberdade. Né? A liberdade como a possibilidade de escolhas conscientes, o agir humano que só nós podemos realizar e realizamos, homens e mulheres, em condições objetivas, né? Portanto, dada em condições aproximadas da nossa consciência. Mas a liberdade, ela é um valor fundamental, e nós sabemos que o agir ético e a liberdade implica a responsabilidade de escolhas, de posicionamentos, né? E que, portanto, esses dois valores são fundamentais para a gente compreender a questão do não cerceamento da liberdade, do direito de pensar das mulheres. Eu digo que esse debate é um debate falso, polarizado, porque, na realidade, o aborto, ou a lei criminalizadora do aborto, talvez seja a única lei no Brasil que parte da população queira que permaneça como uma lei criminalizadora, mas que não seja aplicada, né? Quem é que gostaria de ver uma vizinha, uma tia, uma mãe, uma colega de rua, uma colega de escola presa por uma ação, né, da qual só diz respeito ao próprio corpo dela, né? Então, eu penso que tem muito debate por aí. E conhecer a realidade onde o aborto é legalizado nos possibilita sair disso, né? Como eu disse na apresentação, eu trabalhei numa maternidade como assistente social, né? E percebi o quanto que as mulheres eram extremamente maltratadas, quanto havia um silêncio à frente delas e comentários por trás do corredor, a penalizando, a criminalizando, né? A responsabilizando por aquela situação, né? E logo depois eu tive a possibilidade, numa visita de pesquisa para o doutorado em 2007, acompanhar o processo de legalização do aborto em Portugal. E eu me lembro que eu fiquei encantado lá, quando eu percebi o quanto que a possibilidade de escrever a interrupção voluntária da gravidez como um direito de escolha da mulher, o quanto que isso garante um procedimento que é simples, um procedimento que salva vida e que potencializa um projeto de vida para as mulheres e foge do processo da criminalização. Então, a gente vem percebendo que os países onde o aborto é legalizado, e grande parte está na Europa, né? Estados Unidos, Canadá e muito pouco na América Latina e Caribe. Aqui na América Latina temos apenas Guiana, Cuba, Porto Rico, Uruguai e no México, a capital, cidade do México, estado de Oaxaca, que garantem esse direito às mulheres, né? A garantir a interrupção da gravidez. Esse processo, isso é sempre um processo de luta. Então, se a gente pegar Portugal e pegar o Uruguai, que é a última visita de campo que a gente fez, a gente já vê que é um processo de luta, né? Um processo que se estabelece um diálogo público com a sociedade. Mas existe um diálogo, e não esse silenciamento que tenta nos oprimir, nos acusar, interditar o debate. Característica que, sabe, que aumenta mais ainda no contexto de neofascismo que estamos vivendo, que é o contexto de eliminar o outro. Mas eu sinto informar, a gente precisa dizer para esses caras que eles não vão nos calar, né? Que nós temos uma relação solidária e de companheirismo com as nossas mulheres, né? E que elas são sujeitas dos seus corpos, né? E que a legalização do aborto é um direito para aquelas que precisam interromper a sua gestação. Não é uma obrigação. Quem é contra vai continuar mantendo sua gestação, né? Mas, entretanto, não podemos, a partir disso, criar uma proposta totalitária, né? De controle dos corpos das mães. Então, se a gente pegar em Portugal, teve toda uma discussão de um plebiscito em 1998, e no plebiscito a população pouco foi às urnas, porque lá é facultativo, e manteve a legislação criminalizadora. Logo depois, o governo de direita, aparentemente com essa vitória, começou a aplicar a lei, e aí Portugal ficou de boca aberta: não, nós não queremos que nossas mulheres sejam presas, nós não queremos que as redes sociais sejam indiciadas, nós não queremos que motoristas de táxi sejam indiciados, que levaram para as prisões, nós não queremos. E aí esse debate foi reaberto em 2007, teve um novo plebiscito onde se garantiu a legalização do aborto até a 10ª semana de gestação. É um serviço realizado no setor privado e no setor público. No setor público não se paga nenhuma taxa. Aqui em Portugal, hoje, para alguns serviços, ainda se paga taxas, chamadas taxas moderadoras. É um procedimento realizado, então, dentro do sistema público de saúde. A mulher procura uma unidade de saúde, relata o seu desejo de interromper a gravidez e ela tem 3 dias para reflexão. Mantendo a decisão, ela procura a unidade até a 9ª semana de gestação. Geralmente é pela via medicamentosa, ela toma comprimido, sob orientação, em casa, né, realiza o processo de abortamento. E na 10ª semana, em geral, dentro do serviço público, é pelo procedimento cirúrgico. Como em Portugal o setor privado também pode interromper a gravidez, o setor privado acaba utilizando mais o procedimento cirúrgico porque ele é um procedimento mais custoso, né? Portanto, na cobrança. E depois é feita uma consulta de retorno, né, para um método contraceptivo, onde essas questões são colocadas. Em Portugal está previsto o aconselhamento, que pode ser com psicólogos ou assistentes sociais, mas pouquíssimas mulheres procuram aconselhamento, o que mostra que essa decisão é uma decisão muito bem pensada. Realmente, o aborto é uma experiência, na maioria da vida das mulheres, singular, episódico, da qual só elas mesmas sabem os motivos para estarem passando por isso. Então, poucas procuram, né? Não tem essa coisa volátil, esse discurso, tão indecisas, inseguras. Não estão. No Uruguai, que é um país vizinho nosso e bem diferente nosso, porque o Uruguai tem uma caráter de laicidade do Estado, vários estudos comprovam isso, né? O Uruguai, inclusive, é um dos países que primeiro garantiu direitos para as mulheres, garantiu desquite, divórcio e, mais recentemente, várias conquistas, como a venda da cannabis e várias outras, e regulamentação pelas farmácias, cannabis e vários outros direitos sociais, como também o matrimônio igualitário. Desde a reabertura política, o Uruguai, a ditadura militar, acabou em 1985, o movimento feminista vem fazendo esse movimento, né, pela legalização do aborto. Em 2008, né, o aborto foi aprovado nas duas câmaras, no Congresso, né, dos, equivale aqui ao Congresso Deputado e a senadores, né, mas não foi homologado, referendado pelo presidente à época. E o presidente seguinte, do mesmo partido, o Mujica, né, se comprometeu na campanha, caso esse processo avançasse no Congresso, que ele não vetaria. Né? Então, no segundo governo da Frente Ampla, né, foi garantida a interrupção da gravidez como direito da mulher até 12 semanas de gestação, e no Uruguai só pode ser realizado no serviço público. É um procedimento sem interesse econômico, como se diz numa tradução literal. No Uruguai, uma mulher procura a unidade de saúde, igual a Portugal, relata o ocorrido, só que lá no Uruguai ela precisa passar por uma consulta multiprofissional. Imediatamente é marcada uma ultrassonografia, um exame de sangue, uma consulta multiprofissional com médico, assistente social e psicólogo. Na pesquisa de campo, a gente observou que grande parte das mulheres que participam dessa consulta, elas permanecem com a decisão mantida da interrupção da gestação, que também no Uruguai comprova que essa decisão é uma decisão muito importante e firmada na vida dessas mulheres. Depois, um terceiro procedimento, a interrupção no Uruguai, em grande parte, pela via medicamentosa apenas, né? Que é que faz com que ela retorne à unidade para uma nova consulta e para o método contraceptivo. Né? No Uruguai, um grande avanço do debate, eu vou encerrar, foi tanto a caráter laico dessa sociedade, né, e que, portanto, recentemente vem enfrentando já algumas impostações, digamos, mais outsider, mais individualistas, em questões mais pentecostais, mas isso ainda é muito reduzido no país. E uma outra característica interessantíssima no Uruguai é que, mesmo quando o aborto era proibido por lei, orientar sobre o aborto, não. Então, existia uma portaria por mais de 10 anos, chamada Ordenança 364, onde profissionais de saúde poderiam orientar as mulheres sobre como agir em situação de um abortamento, como proceder, e elas poderiam procurar a unidade sem serem criminalizadas por isso. E eu acho isso belíssimo, porque uma coisa importantíssima para os profissionais de saúde, inclusive nós, assistentes sociais, é reconhecer que não é porque se trata de um crime que é uma infração antiética. Ao contrário, o próprio aborto ele é polêmico nessas situações, né? Então, nós que estamos... é polêmico na medida que alguns países é legalizado e outros não. Então, no nosso, ainda que seja algo criminalizado, ele é algo ainda da disputa da sua legalidade, da sua legitimidade. E não cabe a nenhum profissional de saúde realizar uma denúncia por essa circunstância. Então, é isso. A ideia é que a gente possa estar conhecendo essas experiências. O Uruguai é um país bem próximo nosso, bem diferente, mas com PIB menor que o nosso, e que vem garantindo o direito a essas mulheres, as nossas mulheres. Porque, como diz o movimento feminista, né? Eu aborto, tu abortas, elas abortam. Todos nós sabemos e conhecemos uma mulher que realizou uma interrupção da gestação. E quando a gente conhece, olha no olho, a gente entende. Por isso que a gente tem que sair dessa falsa polarização, tá bom? É isso.
Muito bom, obrigado, professor Maurílio. Vou passar a palavra para a professora Mirla Cisne. Eu pergunto qual é a importância da articulação livre e autônoma das assistentes sociais em torno de uma rede pelo direito de decidir.
Bom, então vamos lá. Primeiro, dizer que estou extremamente emocionada com esse debate. Não tenho dúvida que essa é uma live de fato histórica e que bom que nós pudemos ter a oportunidade de lançar aí o nosso manifesto e a nossa rede nesse dia que também é um dia histórico de muitas lutas, né, de muitas batalhas travadas aí mundialmente pelo direito de decidir das mulheres. Essa pergunta que o Renato faz assim, me traz várias respostas. Eu acho que a gente poderia passar muito tempo falando, o que não é o caso, porque nós não temos esse tempo. Mas eu queria responder a pergunta da importância da nossa articulação livre e autônoma como assistentes sociais em torno de uma rede pelo direito de decidir, centrada em algumas questões. Primeiro, assim, manifestar a minha imensa, não só emoção, mas a alegria de reencontrar e ver tantas mulheres, tantas companheiras e companheiros de luta aqui pelo chat, que eu estou tentando acompanhar. E isso já me vem uma primeira dimensão para essa resposta, que é exatamente o encontro entre as ações sociais que resistem e que constroem o projeto ético-político dessa profissão com tanto compromisso, com tanta garra, ultrapassando toda a dimensão de corporativismo, mas em nome da defesa dos direitos, incluindo aí os direitos das mulheres, em nome da defesa da igualdade e da liberdade. Então, quando a gente reencontra esses companheiros, ainda que de forma virtual, parece que reacende em nós aí a inspiração e o desejo de continuarmos do lado onde sempre estivemos, que é o lado da luta, que é o lado certo da história. E a gente sabe que não é fácil estar desse lado, do lado das lutas, porque, inclusive, não só as mulheres sofrem um processo de criminalização na situação de abortamento, mas as pessoas que também defendem esse direito e as pessoas que se colocam em luta por esse direito e os demais direitos também sofrem várias formas de perseguição e também de criminalização. Então, nesse contexto de acirramento do conservadorismo, mais do que nunca a gente precisa desse encontro, desse reconhecimento entre nós, porque isso nos fortalece. Então, a rede ela também tem esse intuito da gente se conhecer, porque, inclusive, penso que somos muito mais do que a gente sabe. Já foi uma surpresa muito positiva a nossa primeira reunião. A gente já está com cerca de quase 200 assinaturas e certamente depois dessa live teremos mais de 200 assinaturas e a gente só começou. Então, que bom saber que temos já aí 200 assistentes sociais em processo de articulação pela defesa do direito de decidir, que é uma síntese, né? E aí, por que que o serviço social defende isso? Eu costumo dizer que a questão do abortamento, ela é uma, no Brasil, não só no Brasil, mas enfim, particularmente no Brasil, ela é uma expressão da questão social, que é nosso objeto de intervenção profissional, e não há dúvida sobre isso, porque ela é uma síntese do imbricamento das relações sociais de sexo, raça e classe. Ou seja, a questão do aborto, ela envolve uma questão de saúde pública, uma questão que envolve diretamente um processo histórico de apropriação patriarcal sobre os corpos das mulheres, né, de retirada da nossa autonomia, é uma questão de classe e raça, porque atinge de forma mais direta, ofensiva e intensa sobre os corpos das mulheres negras e pobres, que são essas as maiores vítimas, são as que mais morrem por questão do aborto clandestino. Então, quando a gente está falando do aborto, não é uma questão meramente individual, tampouco de ordem moral, mas se trata de um problema que envolve relações estruturais da sociedade e que impactam diretamente as mulheres trabalhadoras, especialmente as mulheres negras. Então, uma outra dimensão desse debate que eu queria frisar é que a nossa defesa pela legalização do aborto, ela tem um intuito comum, que a fala do professor Maurílio nos ajuda muito também a entender o sentido dessa luta pela legalização. É nosso intuito comum reduzir o número de abortamentos, porque ninguém mais do que as mulheres sofrem por abortar. São as mulheres que morrem, são as mulheres que são criminalizadas, são as mulheres que têm sua saúde sequelada por conta das condições do aborto inseguro no Brasil e clandestino. Então, apenas pela via da legalização a gente pode interferir de forma consequente por meio de serviços e políticas públicas para a redução do abortamento, inclusive da gravidez indesejada. Porque isso é algo que a gente precisa muito nos questionar. Por que as mulheres engravidam sem desejar? Né? Então, isso tem várias determinações que podem levar a isso, mas centralmente a gente destaca a nossa não autonomia sobre o nosso corpo, não só no momento de decidir, mas também no momento da relação sexual, por exemplo. Quando muitas mulheres, na relação sexual, se estabelece uma relação de poder patriarcal, que, por exemplo, o uso do contraceptivo é uma negociação difícil para as mulheres, ou mesmo impossível. Quando muitas mulheres sofrem estupros, inclusive estupros conjugais dentro dos seus casamentos, quando muitas mulheres não têm apoio dos seus companheiros no processo para a criação e educação dos filhos, a grande maioria. Né? Então, toda a carga e todo o peso da gravidez desejada até o momento da decisão é colocado como um problema exclusivo das mulheres, quando envolve uma série de relações que os homens são determinantes nela, mas que eles somem do debate do aborto. Aí, o processo de criminalização cai exclusivamente sobre as mulheres. E uma outra questão é que, inclusive, muitas mulheres são obrigadas a abortar. Não é o seu desejo. E o processo da legalização nos ajuda, inclusive, a evitar que o abortamento aconteça quando não é desejo da mulher. A nossa luta é que o desejo da mulher ele seja rigorosamente acolhido, respeitado. Né? Então, muitas mulheres abortam por uma imposição da família, do pai, do marido, de um irmão, enfim, ou por uma condição objetiva e não por um desejo subjetivo seu. Né? Então, o nosso desejo é que as mulheres realmente tenham o direito em optar se querem ou não manter a gravidez. E aí, em torno da própria palavra aborto, tem muito estigma, muito peso, muita criminalização, muita culpabilização. E eu acho que a gente precisa simplificar e entender esse processo como uma interrupção de gravidez. Ninguém, em sã consciência, está defendendo assassinatos, como vulgarmente se costuma dizer no campo conservador, de nos chamar de assassinos, chamar as mulheres que abortam de assassinas e nos chamar de defensoras de assassinas. A gente não está defendendo infanticídio, matar crianças. A gente está defendendo um direito de interromper uma gravidez. É antes de vir a ser uma criança. Isso de forma regulamentada, conforme, inclusive, as orientações do Conselho Federal de Medicina, que estabelece que o processo do aborto legal deve ser até a 12ª semana. Então, ainda é no processo de construção celular. Ainda não há um bebê. Ninguém é inconsequente nesse sentido. Mas há muitas distorções no debate. Né? Então, o serviço social, de forma muito coerente, ética e comprometida, tem a deliberação política em defesa da legalização do aborto, pautada nesses parâmetros, né? No entendimento do aborto como uma expressão da questão social que atinge de forma mortal, especialmente as mulheres negras, e que isso, portanto, é um problema nosso. É um problema nosso porque a gente precisa interferir nessa expressão da questão social em defesa do direito das mulheres, em defesa da vida das mulheres. Então, a rede, ela tem esse propósito da gente se encontrar, da gente não se sentir sozinha, ainda mais nesse momento de extrema perseguição que nós estamos vivendo, né? O movimento feminista, as mulheres, população LGBT, enfim. Então, nessa ascensão do ultraconservadorismo nesse governo, quanto mais próximas a gente tiver, quanto mais pessoas no campo da resistência a gente descobrir, mais a gente se fortalece e mais também é possível nós pensarmos estratégias coletivas de enfrentar as perseguições e a gente fazer avançar as nossas lutas. Então, encontrar assistentes sociais que estão na ponta, pesquisadoras, militantes, enfim, assistentes sociais que estão diretamente nos serviços de saúde, mas também nas demais políticas, como muito bem a companheira Emily falou, são muito bem-vindas para que a gente possa fortalecer aí a nossa rede e a nossa luta histórica em defesa da vida das mulheres.
O projeto ético-político exige posicionamento de valores éticos como emancipação, liberdade e autonomia. Portanto, a defesa da legalização do aborto é inerente para nós, é inerente à categoria de assistentes sociais. Então, como não é uma questão, não é uma pergunta, é um comentário, com esse comentário em mente, chamando aí, né, a importância do tema ainda mais para a categoria e para o projeto ético-político, eu peço que cada uma de vocês, seguindo a ordem, né, inicial, Vanessa, depois Tatiani, depois Emily, depois Maurílio, depois Mirla, façam aí a despedida de vocês, um ou dois minutinhos, tá ok? Então, professora Vanessa, pode começar.
Nossa, essa pergunta, o objetivo dessa noite. Então, eu acho que eu me sinto muito feliz pela escolha do Renato por ler, porque eu acho que o objetivo da gente estar aqui é isso, é tornar a legalização do aborto como pauta central, né, do conjunto Cefés-Crés, trazer esse debate para o serviço social. Emily colocou brilhantemente bem, né, Mirla, Maurílio, mas o quanto a nossa profissão ainda é muito conservadora, né? A Emily, ela coloca isso, né? Então, e Tatiani em breve será assistente social conosco, mas já deve ter percebido que essa luta pela coerência com o nosso projeto ético-político, no que diz respeito à luta pela legalização do aborto, nem sempre é fácil, né? A Emily fala que em 2008 foi o primeiro debate do encontro Cefés-Crés, e eu lembro que 10 anos antes, em 98, estávamos eu e Mirla num encontro, num Enés, e que essa pauta a gente colocava e as pessoas riam da nossa cara, né? Assim, eram meia dúzia de assistentes sociais malucas, pautando aborto, legalização do aborto. E óbvio que não passou naquele Enés. Precisou a gente chegar... É muito emocionante a gente estar aqui. Então, é isso mesmo. Coerência com o nosso projeto ético-político, com os princípios da emancipação, da liberdade, né, da livre escolha. É isso. Muito agradecida por estar aqui com vocês essa noite. E a gente se encontra nas lutas. Tchau, tchau. É isso.
Obrigado, Vanessa. Tatiani?
Bem, antes de comentar aí o comentário do chat, eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui com pessoas que eu admiro tanto, né? Pessoas que passam pela minha vida de várias formas, na luta, na academia, como meus professores, mas sobretudo como meus companheiros e companheiras. Me sinto muito emocionada e muito feliz por chegar, né? Quando eu for lá, olha, no CRES RJ, colocar lá meu nomezinho, pegar meu número, eu não vou ser só o número. Eu vou ser já uma mulher da rede de assistentes sociais pelo direito de decidir. Isso é uma maravilha. Então, eu só tenho a agradecer aos que vieram e aos que vieram antes de mim, né? Vocês cruzaram aí um longo caminho para que eu pudesse dar entrada, né, no meu registro já com uma rede de assistentes sociais. Olha que maravilha. Mas sobre o tema, liberdade e autonomia, né? Eu acho que a gente toma essa tarefa de construir a rede muito pelo que a Mirla fala aqui, né? Um, pela necessidade de estarmos juntos em momentos de tantos ataques. Dois, para responder ao nosso código de ética e ao nosso projeto, que também é um projeto societário diferente do que está colocado. E quando a gente tem autonomia e liberdade, autonomia é quando a gente pensa no corpo da mulher, fica até mais fácil de dialogar sobre o direito à escolha, o direito de decisão. Mas precisamos lembrar que a liberdade é mais difícil, que a nossa emancipação e a nossa liberdade vai precisar de outros requisitos para se constituir. E eu acho que a luta pela legalização do aborto traz novamente esse debate. Porque quando a gente discutir a legalização do aborto, nós vamos ter que discutir o direito à maternidade plena. Quero saber se esse Estado que nos nega o direito a decidir, que nos nega o direito ao abortamento legal, é o Estado que nos dá o direito à maternidade plena. Não dá. Por isso as mulheres negras lutam por justiça reprodutiva. E esse tema nós temos que trazer. Assim como nós defendemos a legalização do aborto, nós somos aqueles e aquelas que defendem a justiça reprodutiva, que defendem que mulheres negras têm o direito a ter os seus filhos e que elas vejam esses filhos crescerem. Eles não podem morrer como o menino Miguel por o descuido de uma mulher branca que não tinha a menor consideração pela vida do seu filho, do filho da sua empregada. E eles não podem morrer como os nossos jovens que morrem nas favelas e periferias desse país, pela mão do Estado, desse Estado genocida. Então, esse debate que vai na direção do debate sobre liberdade, emancipação, vai na direção do debate sobre um outro projeto societário, onde a gente tem escolhas de fato e onde o Estado pare de mentir, porque um Estado que não legaliza o aborto, mas que também não nos dá maternidade plena, é um Estado que prova que está aí para retirar direitos, para fazer com que a classe trabalhadora sucumba diante do capital. Então, do lado de cá, estão aqueles e aquelas que vão aplicar o seu código de ética, o seu projeto ético-político, mas que vão rumar por um outro projeto societário, onde o nosso diálogo com a classe trabalhadora seja, de fato, um diálogo na defesa da liberdade, na defesa da sua emancipação, onde, de fato, possamos ter escolhas. Porque nem aquelas que hoje escolhem ser mães, quando negras, quando periféricas, quando faveladas, conseguem o direito de tê-lo. Na verdade, a gente vive, a todo momento, um momento de retirada de direitos, de genocídio da nossa classe e do setor mais pauperizado da nossa classe trabalhadora. Então, eu vejo que lançar essa rede é um afago a todos nós, a todas nós que lutamos pela vida, mas também é fazer um debate com a sociedade, um debate muito duro sobre quem de fato defende direitos nesse país. E é muito bom estar ao lado de vocês, porque eu tenho certeza que eu estou do lado certo da história. Vamos construindo na defesa do nosso projeto ético-político, na defesa, né, de uma nova sociedade, na defesa da liberdade plena, na defesa de uma autonomia de fato. Um grande abraço, estamos juntos e juntas pela rede de assistentes sociais pelo direito de decidir.
Muito bom, obrigado, Tatiania. Agora eu passo a palavra para a Emily.
Sigo aqui também muito emocionada, né, com companheiros e companheiras de luta nessa noite histórica para o Serviço Social Brasileiro. E quero continuar, né, a partir do que a Tatiane falou, né, que pensar sobre liberdade e autonomia é pensar que a gente faz escolhas, mas sobre condições que a gente não escolhe. Né? A gente já aprende isso, né, na faculdade e também no nosso trabalho profissional. E lembrei, né, a Angela Davis, ela fala numa entrevista sobre a legalização, onde que os direitos ao aborto, eles são fundamentais para as mulheres e a democracia, mas eles não podem ser considerados separadamente de outros direitos reprodutivos, como inclusive de ser livre do abuso da esterilização, do direito de ter filhos. Então, esse conceito, né, que Tatiane traz da justiça reprodutiva é um conceito do feminismo negro que chama atenção para diversas questões que também estão sendo pontuadas, né, no alerta feminista. A criminalização, ela vai empurrar as mulheres para dor e sofrimento, mas não vai reduzir a necessidade da prática. Sem a legalização, não enfrentaremos condições políticas e culturais para que setores conservadores e fundamentalistas cresçam e atuem. O aborto no Brasil será bem mais enfrentado com a legalização, acompanhado de amplas condições de planejamento reprodutivo, com base na autodeterminação das mulheres, na garantia plena de políticas para a justiça reprodutiva, para que as mulheres e as pessoas que engravidam acompanhem o viver de seus filhos e filhas sonhando um futuro. Nossa direção segue em disputa, mas como a Bia Bramides lembrou aí no chat, ela luta sobre essa pauta desde 18, agora ela com 71, ela segue na luta. Então, cito a Bia, mas para homenagear todas e todas lutadoras do Serviço Brasileiro e da classe trabalhadora, na defesa e na certeza que essa luta pelo aborto, pela legalização do aborto, é uma luta libertária, emancipatória, necessária para a gente avançar na luta pela liberdade substantiva, pela emancipação humana. E aí eu quero me despedir com uma frase de Nina Simone, onde ela diz que liberdade é não ter medo. Não queremos ter medo de sermos mulheres. Não queremos ter medo de viver nessa sociedade. Para isso, a gente precisa transformá-la. Aí agora, para encerrar mesmo, a Ekena tem uma frase que eu gosto muito por eu trabalhar no judiciário e falar dessas leis misóginas, racistas, patriarcais, que a gente tem que nadar na contracorrente. Então, por isso, não é pela legalidade que a gente luta pela vida concreta, pelo nosso direito à autodeterminação, a escolher sobre os nossos corpos. E a Ekena tem uma frase que diz: mulher, a culpa que tu carrega não é tua, divide o fardo comigo dessa vez, que eu quero fazer poesia pelo corpo e afrontar as leis que o homem criou para lhe maldizer. Dividindo o fardo, a gente segue se encontrando na luta, se fortalecendo. Vida longa, Rede Nacional de Assistência pelo Direito a Decidir. Direito ao próprio corpo, legalizar o aborto. Boa noite, pessoal.
Muito bem, ótimo. Obrigado, Emily. Passa a palavra ao professor Maurílio Matos.
Bem, pessoal, basta lembrar que dois valores centrais do nosso código de ética são a liberdade e a justiça social, né? A liberdade, a gente falou um pouco aqui, no tempo que temos, né? Um pouco da liberdade com a possibilidade de escolhas conscientes, né? Em determinado contexto. A justiça social passa pela socialização daquilo que é produzido coletivamente e apropriado privadamente, né? Passa pela socialização da riqueza produzida. Isso tem tudo a ver também com aborto. Porque, na realidade, as mulheres que nós atendemos nas emergências que eu atendia lá em 2001, 2002... são as mulheres dos estratos menos remunerados da classe trabalhadora, que vão sucumbir, que vão recorrer a uma interrupção da gestação, a um aborto, em condições de riscos. Mas nós sabemos, e uma pessoa que temos qualquer suspeita, o Lula, quando presidente da República, dizia: eu sou contra o aborto, mas há de discutir, porque a mulher da classe média, a dondoca, interrompe a gestação sem risco. Isso é desconhecimento notório no Brasil, né? Então, acho que, na realidade, o aborto, por ser um procedimento relativamente simples, quando feito com orientação ao conhecimento científico, e, portanto, quem pode pagar nas clínicas clandestinas tem acesso a essa informação, realiza, mas a população que o serviço social atende, na sua grande maioria, não. Né? E não dá para a gente continuar atendendo essa população que está na unidade de saúde no hospital, mas também está no CRAS, está no CREAS. Não dá para atender essa população que está sofrendo com adoecimento do corpo, com adoecimento, com adoecimento de uma sequela pelo aborto, com uma pessoa que sente, carrega uma culpa, com uma pessoa que não tem espaço para debater sobre isso. Eu quero convidar toda a assistente social que está aqui hoje, seja ainda uma militante feminista ou não, que aborde a temática ou não, que tente estudar, pesquisar sobre o tema e que tente abrir esse assunto nos seus atendimentos. Vai ver o quanto que a população precisa disso. Né? Depois que eu passei a discutir a questão do aborto, esse assunto é um assunto que você abre a caixa e as pessoas precisam falar disso. E a gente precisa enfrentar esse debate, até porque a nossa profissão tem uma dimensão pedagógica. Precisamos socializar informações sobre essa temática, precisamos estudar experiências progressistas, precisamos ter um acúmulo que foi colocado aqui pelas companheiras anteriores, de anos do movimento feminista nesse debate, né? Somos uma profissão essencialmente feminina e nós atendemos, na sua grande maioria, as mulheres que procuram. Até porque são a elas facultadas a responsabilidade pelo cuidado. Então elas retornam às unidades de saúde por elas, pelas suas mães, pelos seus avós, pelos seus filhos e filhas, né? E precisamos, então, ter esse debate. E eu falo tudo isso porque o papel dos profissionais é fundamental. Tanto na experiência de Portugal pela legalização, teve um movimento com o nome de Médicos pela Escolha, que foi muito importante. Iam para a televisão, porque lá teve campanha, lá foi um plebiscito, algo que não deveria ser feito, porque o plebiscito advoga por questões coletivas. E o aborto não, o aborto é uma decisão de uma lei que vai facultar, vai mexer apenas na vida da pessoa que submete ao aborto. Então, por isso que o Uruguai está correto, é projeto de lei. Mas, bem, o que importa é que em Portugal, ao ter o debate do plebiscito, os profissionais de saúde falavam: olha, enquanto vocês estão debatendo, a gente atende diariamente. Enquanto vocês estão dizendo que o Estado não deve gastar dinheiro para interromper a gravidez, nós tratamos de sequelas diariamente. Isso também está no Brasil. A cidade de Salvador tem uma taxa altíssima, né, de vinculada a questões de agravamento, situação de aborto. O norte e nordeste do país enfrentam situações graves. As mulheres negras sofrem mais. Isso tem a ver com acesso a serviço, portanto, com renda, portanto, com classe, né? E os profissionais têm um papel importante de divulgar. No Uruguai também, os profissionais foram fundamentais no seu processo de colocar o posicionamento e debater com a sociedade. Então, saudações, convite aos e às que têm coragem. Vamos em frente com pano verde, com a mãozinha laranja do Uruguai, porque o do Uruguai foi laranja, com lilás, que é a cor do mundo feminista. Vamos em frente, debater e abrir essa conversa em grupos, em entrevistas. Se temos dúvidas, vamos conversar na rede, vamos conversar, vamos estudar. O importante é que, se a gente quer ser assistente social comprometido, se a gente se compromete com a necessidade da população usuária, a gente precisa compreender o que está passando por dentro da cabeça deles e delas. Como diz Cidade Negra, e vai encerrar mesmo, você precisa saber o que passa aqui dentro. Esse é mais um convite. O aborto é um assunto da qual a gente precisa se inteirar. Tá bom? Obrigado, pessoal.
Obrigado, sou Maurílio. Passo agora a palavra à professora Mirla. Mirla?
É só lindeza, né? Muito bom estar com vocês, gente. Bom, eu queria destacar algo que o Maurílio tocou, que é a importância da dimensão pedagógica do serviço social aí no campo desse debate. Eu acho que a gente precisa ter também, se por um lado a gente precisa ter muita capacidade de resistência e de enfrentamento ao conservadorismo, por outro lado, pensando no nosso público usuário e também num segmento significativo dessa sociedade, a gente precisa considerar, partindo da história concreta do nosso chão real, que há muita ignorância, literalmente, muita ignorância em torno da questão do aborto. Então, tem um segmento que também já se coloca a priori contrário ao aborto sem saber do que está falando, né? Sem ter as informações devidas. Então, a gente precisa também falar do aborto, trazendo as informações, desmistificando, desideologizando, porque tem muita ideologia dominante aí, e dando familiaridade, né? Buscando naturalizar isso, porque, como muito bem já foi dito aqui, o aborto está dentro das nossas casas, das nossas famílias, na nossa sala de aula, os nossos vizinhos, os nossos amigos e na nossa população usuária dos nossos serviços. Então, a gente precisa trazer, dando familiaridade e trazendo informações para a gente tentar desmistificar o sensacionalismo, as mentiras que tem em torno da questão do aborto. Não há dúvida de que nós estamos do lado certo da história, do lado da ciência, do lado da razão, do lado das lutas, fundamentalmente do lado das lutas em defesa aí da liberdade, em defesa dos nossos princípios e valores éticos. Então a gente não pode ter medo de falar, porque às vezes tem tanta criminalização, tanta perseguição que atinge as pessoas que defendem o correto. Então acho que o sentido da rede também vem nesse sentido, porque nos fortalece o coletivo, se sentir em coletivo nos engrandece, nos encoraja e nos fortalece para defender com mais tranquilidade as nossas lutas, as nossas bandeiras de luta, porque a gente não se sente sozinho, né? Então, assim, se por um lado a gente precisa ter esse cuidado em torno da ignorância e dos mitos do aborto, e utilizar toda a nossa capacidade pedagógica para desmistificar, por outro lado, que a gente consiga ampliar a nossa capacidade de luta, de resistência, de enfrentamento a esse setor conservador, que também representa um Estado violento, patriarcal, racista e capitalista. Segmentos que são contra o aborto, contra a legalização do aborto, e são os mesmos segmentos que são favoráveis e legitimam o feminicídio, especialmente das mulheres negras, o extermínio da juventude negra, envolvendo inclusive crianças, e fecham os olhos para isso. Então, tem um discurso falso, falso moralismo, dizem que é em defesa das crianças que são contra o aborto. Como se são os mesmos segmentos que são a favor da redução da idade penal, que são os mesmos segmentos que subsidiam e legitimam o extermínio da juventude negra e pobre no nosso país, e que não dão as mínimas condições de sobrevivência e de enfrentamento à violência que as mulheres da periferia, especialmente as negras, enfrentam diariamente na luta pela sua sobrevivência, né? Onde existir já é um ato aí de muita coragem, de muita luta, né? Todo dia, para você permanecer viva, é uma luta diária, né? Então, não nos iludemos com falsos discursos que é em defesa da vida, das crianças, dos bebês. Longe disso, esses segmentos são conservadores não são favoráveis à vida, eles são favoráveis à violência, à morte da população pobre, especialmente aí da população negra. Então, com essa convicção e com essa tranquilidade, que a gente siga nas lutas, que a gente continue se encontrando e nos multiplicando, porque certamente, como eu tenho dito ultimamente, certamente não é essa sociedade que a gente merece ter nas gerações futuras, né? Que a gente consiga aí sim, em defesa da vida, em defesa das vidas que virão, porque a nossa luta pelo aborto também é pensando numa vida melhor para os que virão, que ela seja livre de violências, incluindo aí essa violência obstétrica que é tão massacrante e que tem dizimado, inclusive, tantas vidas de mulheres pobres e negras. Então, que a gente não se perca, e mais do que nunca, que a gente siga de mãos dadas, ainda que nesse momento de forma virtual. Um grande abraço a todas e todos, assim, dizer que também ao Maurílio, Renato, Emily, Vanessa. Vanessa, crescemos, viu? Crescemos muito. E não só em número de assistentes sociais na defesa da luta pela legalização, mas acho que a gente também avança qualitativamente. Tatiane, você para mim representa aí o revigoramento das gerações que darão prosseguimento a essas lutas históricas que vêm aí desde Biabramides na década de 60, né, como ela postou aqui no chat, nessa defesa. E aí a gente vê Biabramides e Tatiane na renovação das gerações de luta, e é isso que nos move. E é esse o lado da história que a gente vai permanecer. Então, um grande abraço, Lilás, a todas e todos.